Queridos irmãos e irmãs, eu, como tantos confrades aqui, trabalhei como missionário, trabalhei no Vietnã, e ao início da homilia, quando eu estava numa aldeia pela primeira vez, dizia esta piada: o padre estrangeiro fez uma pregação muito bonita, mas é pena que não percebemos nada. Espero que hoje, com o português, vai ser um pouco melhor do que com o vietnamita. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que Jesus nos deixa hoje no Evangelho mexe conosco. Ele diz-nos: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Não sei se vocês sabem todos o que é um jugo. Os que vivem no campo certamente sabem, os que são mais velhos também, os mais novos não sei. Para quem já não se lembra, o jugo é aquela peça pesada, feita de madeira e ferro, que se põe ao pescoço dos bois para eles puxarem o arado no campo. Aquilo, junto com o arado, pesa toneladas. Um homem sozinho nunca conseguiria puxá-lo. Por isso, quando Jesus nos convida a carregar o seu jugo, a nossa vontade é responder-lhe logo: olha, Senhor, as minhas costas já me doem, que chegue com os meus próprios problemas. Vou agora carregar o teu peso. Por que é que me vais dar mais trabalhos, mais fatiga, se eu já mal consigo aguentar com os meus problemas? Eu próprio às vezes digo ao Senhor: sim, estou pronto, venha de lá esse jugo. Mas basta aparecer a primeira dificuldade, um problema na minha diocese, um problema de saúde, o trabalho a acumular-se, para o meu ânimo ir logo por água abaixo. Então, por que que Jesus faz questão de partilhar o seu jugo conosco? Para percebermos isto, temos de acreditar verdadeiramente no que ele diz logo a seguir: eu sou manso e humilde de coração. Isto significa que Jesus não nos quer apressar, não nos quer assustar, nem nos anda a pôr à prova para ver se somos super-heróis da fé. Deus não anda a fiscalizar se somos bons ou maus cristãos. Deus respeita o nosso ritmo e vai nos guiando passo a passo, conforme a nossa capacidade de o seguir. O jugo que o Senhor nos propõe é simplesmente o da generosidade. E a verdade é esta: quando nos damos aos outros, mesmo que custe, isto faz-nos felizes. Eu, quando trabalhei no Vietnã, tive que levantar-me cada dia às 4:30 da manhã. E, na verdade, não me custou muito, um pouco, sim, mas não demasiado. Por quê? Porque este sacrifício fazia sentido, porque me levantava para servir a missa, celebrar a missa para a gente. Eu sabia da joia, da alegria da gente que estava à espera do padre para celebrar. Penso aqui também nos pais, nas mães, que fazem tantos sacrifícios. Quando são jovens pais, devem levantar-se durante a noite, porque o bebê está a chorar. Quando os filhos já são adolescentes, às vezes põem à prova os pais, a paciência dos pais. Os que são pais fazem isto com generosidade e não se consideram como super-heróis. Ou fazem porque sabem que é um modo de amar os filhos. Irmãos e irmãs, sabem qual é o jugo que mais pesa e nos esmaga a alma? Não é o jugo da generosidade, é o jugo do nosso egoísmo, é o nosso pecado. A vida já é complicada por si, certo? Mas fica mil vezes pior quando nos fechamos no nosso mundo, nos nossos pequenos interesses, que não servem para nada se o amor não estiver no centro. Quando Jesus nos diz, o meu jugo é suave, a minha carga é leve, está a pedir-nos para confiarmos na sua providência. Fazer a vontade de Deus custa quando não temos o costume de obedecer à sua vontade. Eu dizia que devia levantar-me sempre às 4:30 da manhã. Já era um bom hábito, não era um grande peso para mim. Quando fazemos sempre a vontade de Deus, se torna uma coisa natural. Por exemplo, são algumas pessoas que têm dificuldade em perdonar os outros, mas os outros têm o hábito de perdonar. Dizem sempre: Deus me perdoa, eu também sou um pecador, eu devo cada dia fazer o esforço de viver em paz com os meus irmãos. Quem cria hábitos assim é como uma pessoa que faz desporto, ganha força para continuar na caminhada. Aceitar o jugo de Jesus é o segredo para sermos livres. Não quer dizer que o sofrimento seja bom por si próprio. É uma pedagogia de Deus para aprendermos a amar mais e para encontrarmos o verdadeiro sentido da vida. Mas é certo que às vezes Deus pede sacrifícios que nós não tínhamos esperado que aconteçam como uma surpresa. Foi isso que aconteceu com os pastorinhos de Fátima. Nossa Senhora pediu-lhes, em nome de Deus, que se oferecessem e fizessem sacrifícios pelos pecadores. E eles disseram que sim, com uma coragem que nos deixa sem palavras. Quantas vezes deixaram de comer ou de beber água com este calor de hoje? Quantos terços eles rezaram? Quantas bocas e pressões aguentaram dos governantes e das pessoas que se riam deles porque diziam que tinha visto a Virgem Maria? Houve tantos sacrifícios deles que só Deus conhece. E por quê? Porque eles perceberam que estavam a ajudar Jesus a salvar o mundo. Isto é o grande mensagem, a grande mensagem de Fátima, que nós também temos a responsabilidade da santidade, não apenas de nós, mas também das nossas famílias, de todas as pessoas que nos rodeiam. É por isso que devemos oferir a nossa vida cada dia. É por isso que os sacrifícios que chegam naturalmente na nossa vida se tornam uma oferenda para Deus. Se eu tenho problemas de saúde, posso queixar-me com Deus a dizer: mas por que que acontece a mim? Eu vejo os vizinhos estão de boa saúde e eu não. Se há conflitos na família, eu fico muito triste porque eu vejo os filhos, os netos que não se dão bem na família deles. Todo este sofrimento que acontece pode tornar-se um modo de amar a mais. Eu posso dizer ao Senhor: me sinto assim incapaz de resolver este problema, mas eu vou tentar de continuar a amar as pessoas. Eu vou continuar de oferecer o meu sofrimento para os outros. Eu começo a minha vida como bispo. Fui ordenado há 7 meses. É um desafio bastante grande. Nós, como religiosos, temos uma missão por 4 anos, ou às vezes por 8 anos, como superior, como ecônomo, andamos nas missões, depois acaba. O bispo tem que dizer sim, é para a vida inteira. Mas não faz mal. A coisa mais importante é viver o momento presente e ter confiança que é Deus que nos dá a graça de fazer os sacrifícios que são os nossos e de sentir que a nossa vida tem sentido, porque o amor é sempre o motor da nossa vida. Obrigado por vossos sacrifícios de cada dia. Saibam que com Deus isto tem muito preço e que Deus continua a dar ânimo a todos nós na nossa caminhada cristã. Amém.